Boa noite, senhores vereadores, os que nos acompanham também pela televisão legislativa e os que se fazem presente aqui nesta noite. Antes de iniciar a sessão, convido o vereador José Lino Milhomem que leia uma mensagem da Bíblia Sagrada.
De Eclesiástico, capítulo 28, versículo de 1 a 9. Aquele que vingar sofrerá a vingança do Senhor, quem guardará cuidadosamente os seus pecados. Perdoa o teu próximo o mal que eu te fez. O teu pecado será perdoado quando pedires. Um homem guarda rancor contra o outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com seu semelhante e roga o perdão dos seus pecados. Ele que é apenas carne, guarda rancor e pede a Deus que lhe seja propício. Que então lhe conseguirá o perdão dos seus pecados. Lembra-te do teu fim e põe o termos na tua inimizade. Pois a decadência e a morte dê uma ameaça para aquele que transgride os mandamentos. Lembra-te do temor de Deus e não fique irado contra o próximo. Lembra-te da aliança com o Altíssimo e passa por cima do erro que o teu próximo cometeu inadvertidamente. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, vereador José Lino Milhomem. Com a proteção de Deus, havendo quórum legal, declaro aberta a 29ª sessão ordinária do segundo período da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura 2020. Vamos ficar em pé para ouvir o hino de Corbélia.
Tu nasceste igual nascem as flores, numa prece do sol sobre o chão. Em teu nome a magia das cores, que matizam a linda região. Quando oscilas a messe dourada, as espigas de milho e arroz, te assemelhas à tela animada, que com tintas de luz Deus compôs. Corbélia, bênção divina, és a lídima expressão, o milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro que esperança e paz nos dá, que o futuro despertar ao Paraná. Nessa esplêndida força da terra e na audácia e labor dessa gente, é que o grande segredo se encerra no progresso que brota fremente. Conta o rio Piquiri toda a história de bravura, de fé e de união, que te mostra a feliz trajetória rumo ao plano ideal da nação. Corbélia, bênção divina, és a lídima expressão, o milagre que germina a cidade do sertão. Vejo em teu perfil seguro esperança e paz nos dá, a homenagem que o futuro despertar ao Paraná.
Ata da 28ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo expediente recebido, começamos com a leitura do dia. Convido o vereador o vereador Chui, né, Juliano Schmidt, que assuma os trabalhos.
Boa noite. Boa noite a todos. Município de Corbélia, projeto de lei número 033-2020. Súmula, estabelece normas para o controle às endemias, febre amarela e dengue, no município de Corbélia. Lei, artigo 1º, o controle e a prevenção das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti no âmbito do município de Corbélia obedecerão às normas e às competências estabelecidas nesta lei. Parágrafo 1º. A fiscalização e as penalidades previstas nessa lei serão exercidas e aplicadas, respectivamente, pelos servidores públicos municipais, ocupando o cargo de agente de controle às endemias, designados pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 2º. Em casos excepcionais, os fiscais da Vigilância Sanitária e os outros servidores públicos municipais que exercerem as funções relacionadas ao controle de endemias poderão aplicar as penalidades contidas nesta lei. Artigo 2º. Aos proprietários, imobiliárias e ou possuidores a qualquer título de propriedades pública ou particulares, compete. Inciso 1. Conservar a limpeza dos quintais com recolhimento de lixo, pneus, latas, plástico e outros objetos e ou recipientes, ou ambientes em geral que possam acumular água, bem como manter cobertos os carinhos de mão e caixas de confecção de massa de construção civil de maneira a não acumular água que permita o desenvolvimento de larvas. Inciso 2. Conservar adequadamente vedadas as caixas de água ou reservatórios de água. Inciso 3. Manter plantas aquáticas em areia umedecida, bem como manter pratos de vasos de plantas com areia impedindo o acúmulo de água nos mesmos. Inciso 4. Tomar medidas para que os objetos, plantas, ornamentais ou árvores que possam acumular água sejam tratadas e ou corrigidas suas fendas para evitar a proliferação de larvas. 5. Conservar piscinas limpas e tratadas, calhas e ralos limpos. 6. Conservar adequadamente vedadas as fossas e sumidouros com tampões, com pequenos furos que impeçam a entrada de mosquito. 7. Cisternas de águas de chuva deverão ser totalmente vedadas, com acesso somente com torneira e telas adequadas, na entrada de água de calha. Parágrafo 1º. Se houver larva dentro da caixa, fica notificado de imediato e fica estabelecido que a caixa deverá ser esgotada e limpa no mesmo ato, em presença do agente notificador, com a pena de multa dobrada em caso de reincidência, no período de 1 ano. Artigo 3º. Aos proprietários de terrenos baldios compete remover os entulhos ali depositados, que possibilite acúmulo de água, sob pena da lei específica municipal que trata da limpeza de lotes. Artigo 4º. Aos industriais, comerciantes e proprietários de estabelecimento, prestadores de serviços nos ramos de laminadoras, de pneus, borracharias, depósito de materiais em gerais, ferro velhos e comércio similar compete. Inciso 1. Manter os pneus secos ou cobertos com lonas ou acondicionados em baracões devidamente vedados. 2. Manter secos e abrigados de chuva quaisquer recipientes, avulso ou não, suscetíveis ao acúmulo de água. Inciso 3. Atender às determinações emitidas pelos agentes do controle às endemias designados pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 5º. Aos administradores dos cemitérios públicos ou privados, compete 1. Manter permanentemente areia para o uso em vasos fenestrados de flores em todos os cemitérios. Inciso 2. Manter placas com orientações sobre os cuidados a serem tomados para a prevenção da febre amarela e da dengue, especialmente com a proibição de se manter em vasos com águas nos túmulos e jazigos. 3. Manter lajes dos jazigos furados ou de modo a não acumular água em sua estrutura. Artigo 6º. Deverão os proprietários, imobiliárias, construtoras e ou possuidores a qualquer título permitir que os agentes de controle às endemias inspecionem o imóvel. Parágrafo 1º. A inspeção pelos agentes de controle às endemias só poderá ser efetuada com acompanhamento do proprietário ou responsável pelo imóvel, pela imobiliária ou pela construtora, conforme o caso. Parágrafo 2º. Constatado a presença de criadores de mosquito Aedes aegypti, ficam os proprietários ou responsáveis, as imobiliárias e construtoras, obrigadas a eliminarem os mesmos, de acordo com as determinações dos agentes de controle da epidemia. Artigo 7º. Serão solidariamente responsabilizadas pelo descumprimento das determinações desta lei as imobiliárias, os proprietários e os possuidores a qualquer título de imóvel que apresentar irregularidade. Artigo 8º. O descumprimento no disposto dessa lei ensejará a aplicação das seguintes penalidades sucessivamente. 1. Notificação com prazo máximo de 3 dias para regularização, conforme modelo do anexo 1 desta lei. 2. Multa no valor de 1 UFM, quando a pessoa física, e 2 UFMs, se pessoa jurídica, a ser recolhida aos cofres públicos do município no prazo de 10 dias, cobrada em dobro em caso de reincidência no prazo de 2 anos. Inciso 3º. Interdição à pessoa jurídica em caso de descumprimento do inciso anterior ou reincidência. 4. Cassação do alvará de licença, caso não seja a irregularidade sanada no prazo de 15 dias após a interdição. 5. Em caso de epidemia, os imóveis serão visitados mesmo sem a presença do dono ou responsável pelo imóvel. Parágrafo 1º. A determinação do prazo para regularização será feita pelo agente de controle da epidemia, conforme a gravidade constatada. Parágrafo 2º. Os débitos que não forem pagos dentro do prazo estipulado nessa lei serão inscritos em dívida ativa. Parágrafo 3º. Nos casos em que os proprietários ou responsáveis pelo imóvel dificultarem o impedimento ao acesso, serão aplicadas as penalidades previstas no inciso desse artigo, encaminhada denúncia ao Ministério Público. Parágrafo 4º. Constatado a presença de focos pelos agentes de endemias, o mesmo afixará uma placa ou cartaz de fácil visualização, informando que o local consta criadouros do mosquito Aedes aegypti ou outra epidemia prevista nessa lei. Parágrafo 5º. Se houver qualquer método que impeça a entrada, cadeado, corrente, fechadura, será requisitado a presença de um chaveiro que tenha contrato com a prefeitura e o valor pago será cobrado do proprietário ou responsável do terreno no local. No carnê de IPTU. Artigo 9º. O infrator poderá oferecer recurso de primeira instância à Vigilância Sanitária Municipal de Saúde no prazo de 5 dias contados da emissão de multa. Parágrafo 1º. Poderá ainda interpor recurso de segunda instância no prazo de 15 dias contados da ciência da decisão de primeira instância, dirigido ao Secretário Municipal de Saúde. Artigo 10º. Seria o certo, né? O infrator terá ciência da infração para defesa. 1. Pessoalmente. 2. Pelo correio. 3. Por digital, se estiver em lugar incerto ou não sábado. Parágrafo 1º. Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar-se a exarar ciência, deverá esta circunstância ser mencionada expressamente no documento pela autoridade que efetuou a notificação. Parágrafo 2º. Quando a ciência do infrator se der pelo correio, a mesma deverá ser feita com aviso de recebimento, considerando-se efetivada quando juntado aos autos do processo. Parágrafo 3º. O edital referido no inciso 3 deste artigo será publicado uma única vez na imprensa oficial, considerando-se efetivada a notificação 5 dias após a publicação. Artigo 11. A arrecadação proveniente das multas referidas nessa lei será destinada integralmente ao Fundo Municipal de Saúde e aplicada na manutenção e custeio do Programa de Combate das Endemias. Artigo 12. Deverá ser aprovado o Plano de Contingência de Combate ao Mosquito Aedes aegypti pelo Conselho Municipal de Saúde, no qual criará diretrizes, metas, objetivos anuais para o controle do mosquito. Artigo 13. Conforme planejamento do plano de contingência, poderá ser realizada a contratação de equipe auxiliar do processo licitatório, próprio para a realização de mutirões de limpeza e visitas programadas com medida preventiva ou emergencial. Artigo 14. Poderá ser realizada a compra de insumos específicos para o combate do mosquito e proteção das pessoas, desde que aprovada sua viabilidade financeira e a devida justificativa da sua efetividade. Artigo 15. Após decretado estado de epidemia no município por qualquer doença causada pelo mosquito Aedes aegypti, a multa será cobrada de forma dobrada. Artigo 16. O Poder Executivo Municipal regulamentar a presente lei no prazo de 30 dias, contados da publicação. Artigo 17. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições contrárias. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbélia, em 29 de outubro de 2020. Giovanni Miguel Rolf Anatum, Prefeito Municipal.
Passamos para a ordem do dia.
Emenda. Emenda substitutiva. Emenda número 13/2020. Apresenta emenda substitutiva ao projeto de lei número 031/2020, com a finalidade de adequar a técnica legislativa e corrigir a matéria. Emenda substitutiva, inclui na Lei Municipal 639, de 26 de dezembro de 2005, que institui o Código Tributário do município de Corbélia, estabelece normas gerais de direito tributário aplicável ao município. O capítulo 7-A da compensação. Artigo 1º. Essa lei acrescenta capítulo 7-A da compensação da Lei Municipal 639, de 26 de setembro de 2005, e os dispositivos correspondentes. Artigo 2º. Acrescenta o capítulo 7-A no artigo 33-A e o artigo 33-B, todos na Lei Municipal 639, de 26 de setembro, dezembro de 2005, com a seguinte redação. Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos.
Emenda substitutiva em discussão. Só um pouquinho. Pois não?
Bom, boa noite a todos, senhores vereadores, todos presentes aqui. Eu acho que foi falado, foi discutido agora há pouco, com relação a essa emenda, só queria usar esse espaço aqui até para um comentário que eu acabei de fazer aqui com o vereador Valmir. Especialmente agradecer ao nossa assessoria jurídica, pela sua capacidade, pelo seu empenho, pela sua boa vontade, né? Porque sempre nos traz aí as melhores opções para a gente deliberar com relação a projetos, principalmente projetos mais polêmicos. E esse é um exemplo de eficiência e facilitação, eu diria assim, para o futuro. Aí, quando a gente está evitando de fazer leis esparsas, leis que só vêm inchar, né, as nossas leis municipais, eu diria assim, muitas leis aí que são idênticas, foi um exemplo que foi falado da próxima, inclusive, que vamos trabalhar para a próxima semana, e essa nada mais é do que uma emenda no Código Tributário, uma lei que veio aqui, que seria mais uma lei que estaria voando por aí, e, na verdade, uma emenda no Código Tributário, que também precisa de uma revisão, né? Com certeza, o nosso Código Tributário precisa, urgente, de uma revisão, mas não é o momento. Essa é uma emenda, então, que vem simplesmente tirar a possibilidade de ter mais uma lei aí para ser esquecida, de repente, nas prateleiras do nosso município. Obrigado. Só para complementar, agradecendo mais uma vez ao doutor Luiz aí pela sua boa vontade em estar sempre nos auxiliando aí e fazendo com que a gente consiga fazer as coisas corretamente.
Continua a discussão. Não havendo mais discussão, a emenda substitutiva em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Agora a leitura do projeto.
Projeto de lei número 31/2020, súmula, autoriza a compensação de débitos e créditos entre o município de Corbélia e os contribuintes e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder o encontro de contas entre o município e os contribuintes para extinção de créditos tributários, fiscais e dívida não tributária, nos termos do artigo 156, inciso 2, e do artigo 170 da Lei Federal 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional. Eu vou ler o parecer jurídico, acho que é o acaba finalizando, né, o projeto. Comissão de Justiça, parecer da Comissão de Justiça, Redação, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei 031-2020. Autoriza a compensação de débitos de crédito entre o município de Corbelli e os contribuintes e da outras providências. Autor do projeto, Poder Executivo Municipal. Relator, Luiz Carlos Stumer, Justiça e Redação. Relator, Odair Pazetti, Economia, Finanças e Orçamento. Parecer favorável. 1. Relatório. Trata-se de projeto de lei que pretende autorizar a compensação de débitos e crédito. Voto do relator. Com base no artigo 55, inciso 1, e artigo 56, inciso 1, todos do regimento interno, relatamos a presente proposição. Cumprindo as obrigações legais, passamos a expor o voto para análise e deliberação das comissões. Conforme define o regimento interno, a Comissão de Justiça e Redação tem a incumbência de analisar a admissibilidade das proposições, visando sua compatibilidade com a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa. No que tange a tais aspectos, conforme descrito no parecer jurídico, a proposição está adequada à legislação, mas não está de acordo com a técnica legislativa, conforme define o regimento interno. A Comissão de Economia e Finanças e Orçamento tem a incumbência de manifestar-se sobre o mérito das matérias de ordem financeira, tributária e orçamentária, e outras que, de forma direta ou indireta, repercutem sobre a receita, a despesa ou o patrimônio do município. Com relação à matéria, ao analisar o texto do projeto de lei 031-2020, percebe-se a necessidade de adequar a técnica legislativa e corrigir a matéria conforme dispõe a Lei Complementar Federal número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Considerando que se trata de matéria eminentemente tributária, e adequado é que todo o assunto figure no próprio Código Tributário Municipal, instituído pela Lei Municipal 639, de 26 de dezembro de 2005. Este motivo, por si, demanda a proposição da presente emenda substitutiva. Contudo, entre as disciplinas do projeto de lei, é de se observar o parágrafo 1º e o seu inciso 1, o parágrafo 2º, ambos do artigo 1º, e o artigo 4º normatizam sobre a matéria já disciplinada pelo artigo 34 a artigo 39 do Código Tributário Municipal, motivo pelo qual são removidos do projeto. Os demais artigos da proposição que tratam especificamente da compensação trazem uma série de conceitos que são dispensáveis para o texto da norma. Ainda os dispositivos que tratavam exclusivamente de procedimentos internos podem ser regulamentados por decreto do Poder Executivo. Portanto, como relatores, entendemos que a matéria em análise não encontra impedimento de ordem legal ou material, o que opinamos pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 31, de 6 de outubro de 2020, mediante aprovação da emenda substitutiva, sem lhe alterar a essência. Relator Luiz Carlos Stumer e relator Odair Pazetti. Parecer da comissão. Atendendo ao que determina o regimento interno da Câmara Municipal, os membros das comissões de Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, em reunião conjunta, pela sua totalidade, acatam o voto dos relatores e manifestam-se pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei 31, de 6 de outubro de 2020, consubstanciada na emenda substitutiva que acompanha o presente. É o parecer, Sala das Sessões, Corbelli, 9 de novembro de 2020, Juliano Schmidt e Vomir Grunefeld Reis, José Osni, Paulo José Borges Cardoso, Luiz Carlos Stumer e Odair Pazetti.
PLO 031, já com a emenda substitutiva aprovada, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em primeira votação.
Câmara Municipal de Corbelha, requerimento número 20, 2020. Autoria, vereador Valmir Grunfeld Reis. Requer, nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, que sejam fornecidas informações solicitadas sobre a fiscalização municipal das condições do atendimento disponibilizado pelos estabelecimentos bancários no município, bem como quais medidas foram eventualmente tomadas para resguardar os direitos dos consumidores dos serviços bancários no município e das medidas sanitárias necessárias para evitar o contágio. Na indicação número 47, de 18 de maio de 2020, foram sugeridas medidas como disponibilização de toldos, cadeiras, álcool 70% e colaboradores para manutenção da higienização e para eventuais orientações aos consumidores dos serviços bancários. Requer seja demonstrado se a indicação foi atendida ou se não foi atendida. Quais os motivos para que não sejam efetuadas as medidas que se foram indicadas e que se destinam ao bem-estar dos usuários, dos serviços bancários que reivindicam melhores condições de atendimento, pois estão sendo obrigados a suportar a espera em pé, exposto ao clima. Justificativa. Os munícipes que são obrigados a suportar em pé do lado de fora das agências bancárias, em exposição aos rigores do sol escaldante e das intempéries do clima, mesmo apesar de serem idoso, gestante ou com recém-nascido de colo, pessoa com mobilidade reduzida, entre tantas situações. Dessa forma, solicita respeitosamente ao chefe do Poder Executivo que determina ao setor competente que providencie e encaminhe aos membros desse Poder Legislativo as informações solicitadas. Assim sendo, expressamos os mais elevados votos de respeito e consideração. Atenciosamente, vereador Valmir Grunfeld Reis.
Vereador. Senhor presidente, a justificativa ela segue pelo requerimento, mas eu queria dar uma indagada numa questão que se diz assim o requerimento. Requer informações referentes à fiscalização municipal das condições de atendimento. Uma maneira formal de falar, porque é uma vergonha o que estão fazendo. Pois já foi feito aqui no dia 18 de 5 de 2020 a sua indicação pelo autor, o senhor, e nada disso tem sido acontecido. Onde a população nos procura e fica indignada de estar lá pessoas de idade para o lado de fora da agência bancária sem nenhum um amparato nenhum. Pessoas de idade até desmaiando em filas perto de um calor que fez aí nesses dias atrás. Aí. E as agências bancárias sequer deixam pessoas de idade passar na frente e entrar e ficar dentro de um banco sentado no ar-condicionado, numa cadeira.
Continua em discussão. Só um pouquinho.
Oi. Eu quero parabenizar aqui o vereador pelo requerimento e dizer que hoje eu tive essa prova do que exatamente o que está sendo falado aqui. Eu estive na agência bancária hoje, esperei mais ou menos uma hora para ser atendido, depois que eu entrei para ser atendido pelos caixas, e no saguão dessa agência, em frente aos caixas eletrônicos, estava... parecia, quando a gente fala que as lotações cheias de gente, é o que estava o saguão dessa agência hoje. Então, se está se fazendo alguma coisa... Primeiro, eu não entendo quando diminui o atendimento, o tempo de atendimento, eu acho que está indo contra a questão da pandemia. Se é a prevenção, a gente tem que estender o tempo de atendimento para que as pessoas não vão se acumular, não vai haver aquele acúmulo de pessoas no mesmo local ao mesmo tempo, tem mais tempo. Estende-se o tempo. Segundo, a forma deixa as pessoas no saguão, todos amontoados, um se esfregando no outro, está certo que tem a questão das pessoas que estão indo receber o seu auxílio emergencial, mas o auxílio emergencial já é exatamente por conta de uma pandemia que nós estamos vivendo, e daí está aquele acúmulo de pessoas. Aqui nós estamos muito distantes um do outro, comparando com o que eu vi hoje. Absurdo, absurdo o que eu vi na Caixa Econômica hoje. Então, realmente, na verdade, até um voto de repúdio pela forma que está sendo feita. Eu sei que os servidores da agência não têm culpa, eu sei que eles fazem o melhor possível, tentam agilizar, mas as agências bancárias, os bancos, na verdade, têm um lucro absurdo, quer seja na pandemia ou não. Eu acho que na pandemia tem até maior lucro ainda, porque está girando mais dinheiro. E eles não estão dando condições realmente. Eu acredito que não seja só em Corbélia, eu acho que é em todos os locais. Mas hoje eu fiquei totalmente decepcionado quando fui na Caixa Econômica e vi a forma que estava acontecendo lá. Se tivesse alguém lá com o coronavírus, provavelmente sairia muitas pessoas lá contaminadas. Da forma que está sendo, não tem prevenção. Muito pelo contrário. Está sendo, acho que, prejudicial. Acho que tem que se rever aí as formas de evitar isso. Então, parabéns aí ao vereador pelo requerimento e sou totalmente favorável. Eu acho que tem que se tomar alguma providência, sim. Eu acho que, de repente, a vigilância sanitária tem que ir nesses locais. E, porque não adianta ir fechar bar, né? Porque tem 10, 12 pessoas e dentro de uma agência bancária tem 200 amontoados. É absurdo.
Obrigado, pois não.
Senhor presidente, até agora, analisando um pouco esse requerimento, eu vi que a gente fez esse requerimento pedindo à administração municipal que dê as respostas do que está acontecendo com a agência. Mas acho que essa casa poderia fazer um ofício ou pedindo diretamente à agência bancária, por todos nós, vereadores, qual que é a atitude que foi tomada, o que foi melhorado para o atendimento da população de Corbélia.
Pode ser feito, então, Demárcio, providencie isso. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 118/2020. Autoria, vereador José Heleno Milione. Indica nos termos do artigo 174 do Regimento Interno que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a construção de uma pista de caminhada no bosque, no distrito Nossa Senhora da Penha. O vereador justifica que este é um pedido da população, considerando a necessidade de haver um local específico e adequado para a caminhada no interior do bosque. É importante ressaltar que, com a melhoria, o local poderá ser utilizado pelos alunos para irem às suas casas após as aulas, quando as mesmas retornarem, bem como a referida obra irá garantir maior segurança e conforto a toda a população. Portanto, indica que a presente indicação seja atendida. Vereador José Heleno Milione.
Vereador.
Senhor presidente, demais vereadores e todo aqui presente, meu boa noite. Em 2015, 2016, eu fiz essa indicação, não fui atendido, e agora fui cobrado pros moradores da Penha, para os vários daí, né, que sempre utiliza a caminhada, faz da caminhada o seu lazer, né, e precisa dos seus exercícios, e pediu de novo que fizesse essa indicação ali no bosque. Não vai precisar derrubar árvore nenhuma, porque toda a vida lá, até um campo de futebol tinha lá dentro. Então é só fazer as trilhas para o pessoal caminhar lá dentro. Agora está sendo construída a escola lá perto. É, vai ser uma boa também andar com os alunos lá dentro, para os professores caminhar com esses alunos, mostrar a natureza, para incentivar eles, né, a zelar. Então eu peço que essa indicação seja tenha o apoio de todos os vereadores.
Obrigado, continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Câmara Municipal de Corbélia. Indicação número 119/2020. Autoria, vereador Vomir Grunfeld Reis. Indica nos termos do artigo 174 que gestione junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de viabilizar a construção de um redutor de velocidade na rua Hortência, no centro, em frente à lanchonete da rodoviária, e ao Lira Materiais de Construção. O vereador justifica que esse é um pedido da população, considerando a alta velocidade que os veículos trafegam pelo local, colocando assim em risco pedestre e outros condutores. Portanto, solicita que a presente indicação seja atendida. Vereador Valmir Grunfeld Reis.
Vereador.
Senhor presidente, nós temos uma lombada elevada na Avenida Rio Grande do Sul, que vai ficar a menos de 50 metros dessa onde a gente está fazendo a reivindicação. Por qual motivo? Os carros que sobem pela Rua Violeta e entram na Rua Hortência já entram com a velocidade. E as pessoas que descem da rodoviária e querem passar do outro lado da rua, nós não temos nenhuma sinalização, uma lombada elevada. E por esse motivo, por ter alta velocidade e o grande fluxo de pedestres descendo a lotação da rodoviária e atravessando a rua, pedimos que seja levado em frente essa indicação.
Obrigado, continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta, peço à assessora desta casa que passe a ficha de inscrição para fazer uso da tribuna. Vereador Nene vai se retirar. Tá. Okay. Vereador Paulo do Raio X, para fazer uso da tribuna.
Bom, senhores, eu quero usar a tribuna hoje só por um motivo aqui, bem rapidinho. Sabemos que no próximo domingo teremos as eleições aí, né? Grande maioria que está participando desse pleito. Temos dois vereadores que não estão participando e com certeza farão muita falta nessa casa, dois vereadores que fizeram um grande trabalho nesses 4 anos. E eu só queria usar essa tribuna hoje para desejar boa sorte a todos, que Deus esteja aí cuidando de todos nós. Sabemos que é uma eleição, é um pleito, é uma caminhada difícil. E só isso, 4 anos... De companheirismo, tivemos divergências, tivemos embates aqui, mas no final todos trabalhando por uma boa causa, que é a nossa população e o nosso município. Então, gostaria aqui, do fundo do meu coração, de desejar boa sorte a todos e que Deus faça o melhor para todos nós. Pois não.
Obrigado pela parte, nobre vereador. O senhor mencionou, e eu acho pertinente nós também, orientar, dar a sugestão para os nossos colegas que estão concorrendo ao pleito, estão em plena campanha, para aí também orientarem os eleitores em relação à votação no dia 15.
Os cuidados, né?
Tá certo. Respeito aos cuidados, levar a caneta, uso da máscara, né? Todos os cuidados necessários que tá nas redes sociais amplamente divulgado, mas... para que também se faça esse trabalho aí, né, durante as campanhas, para que o pessoal tome os cuidados devidos no dia da eleição. Muito obrigado pela parte, nobre vereador.
Obrigado, vereador. Então, só para concluir, seria mais ou menos isso, que as pessoas saibam escolher, escolham os melhores, e que quem estiver aqui no próximo ano esteja bem intencionado, com vontade de trabalhar para a nossa população. Boa sorte a todos, senhores. Que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador Paulo do Raio X. Convido o vice-presidente que ajuda a farmácia que assuma a presidência, que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e convido o vereador ali para fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, os que nos acompanham também pela televisão legislativa, os que se fazem presente aqui nesta noite. Quero dizer do bom trabalho desempenhado por cada vereador desta casa, quantos que aqui trabalharam, trouxeram verbas em benefício do nosso município, na esfera estadual e federal, quantos aqui fizeram o seu trabalho na fiscalização, participaram da comunidade, foram a voz e vez da população. Aqui, muito bem representado, porque nós aqui fizemos sim um excelente trabalho e digo que essa aqui é uma das melhores câmaras que já atuou neste município de Corbélia. Temos todos os resultados aí, para que todos possam conferir de tudo o que aconteceu. Temos mais de 20 obras em ação, que tudo passou por esta casa. Temos aí empresas que se estabeleceram aqui no nosso município, Copacol, Quero Quero, Perímetro Urbano, e muito mais que foi feito. E sim, sempre com o aval desta casa, de cada vereador que aqui muito bem trabalhou, muito bem fez o seu trabalho, tanto nos distritos também, vereador Zezinho, vereador Ivan Bontempo, cada um de nós fez a sua parte aqui, com eficiência, eficácia e determinação, e os resultados estão aí. Então, pensem bem na hora de votar desses vereadores desta casa, que são todos vereadores que são comprometidos com a população e são competentes e têm capacidade, sim, de continuar aqui fazendo um bom trabalho. Porque somos pessoas que temos honestidade e temos também competência e sempre estamos trabalhando em prol daqueles que mais precisam. Esta casa sempre aqui defendeu aqueles que mais precisam. Boa sorte a todos, que Deus abençoe, muito obrigado.
Não havendo mais uso da tribuna, devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello.
Reassumo a presidência e declaro encerrada a sessão.